Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você. O programa fica armazenado e já está disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Se você se identifica com essa proposta, então dissemina por aí. Nessa parte do programa, o assunto é educação ambiental. O setor de educação ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul culminou as atividades do projeto no ano com a exposição de trabalhos do Cultive Hortas. No segundo semestre, a atividade foi desenvolvida em 10 escolas municipais, 6 escolas infantis e também no Lar da Velhice São Francisco de Assis. O encontro para apresentar o resultado dessas 17 agendas promovidas entre agosto e novembro foi realizado na semana passada. A gerente de educação ambiental, Pamela Cusi, ampliou o assunto em entrevista ao programa. Confira. Pamela, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada.
Obrigada a você. Obrigada a você. Começamos a segunda-feira já com o pezinho direito, falando de uma coisa boa. Saiu um balanço, mais ou menos, aí das atividades, as escolas que foram atendidas, né? Todas as agendas que foram promovidas ao longo do ano de 2023 do projeto Cultive Hortas. Pamela, até aqui, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre ele. Vamos resgatar, que projeto é esse? A que se propõe? Desde quando ele existe?
Esse projeto, ele já existiu a partir do segundo semestre desse ano. Então, foi um resultado, né, de 17 agendas promovidas desde agosto até novembro. Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa durante esse tempo. E a gente desenvolveu atividades, né, em várias escolas e também, né, lá no do Lar da Velhice. Então, foi nas escolas e no Lar da Velhice que a gente fez as ações.
Uhum.
Então, foi 6 escolas infantis, 10 escolas municipais e o Lar da Velhice São Francisco.
Certo. E como ele funciona na prática? Porque não é só visitar os lugares, né?
Não. Aí a gente faz o preparo do solo, né, com as crianças, enfim, com os estudantes. E a gente faz também toda aquela parte de resgate de como preparar o solo para que a gente faça adubação, como é importante as minhocas no solo, então os insetos, né? E também como a gente faz para cultivar a planta, como é importante o cuidado com as plantas. Então a gente faz o plantio com as crianças e depois o cuidado com as plantas e no final, então, as crianças têm o resultado final da horta, né? E aí eles conseguem ter todo, desde o início até o final, né, que é o resultado final que a gente faz aí uma ação, então, com o resultado das plantinhas.
Claro. Esse resgate, Pamela, embora eu sei que você faz mais a coordenação, tem várias pessoas que executam, né, os projetos, e talvez algum detalhe ou outro, mas na elaboração, quando se pensa um projeto como esse, se pensa em resgatar um hábito que é milenar, né, que é de cultivar o próprio alimento, né, e aí a gente já vai indo lá para aquele olhar da agricultura familiar, que muitas vezes tem um caminho entre uma coisa e outra, né, entre não saber nada e fazer uma agricultura familiar, tem um processo que é entender os ciclos da natureza, entender as estações, entender a importância de cuidar do solo, né, de manusear. Me conta um pouquinho sobre esses fazeres que são tão antigos quanto a própria humanidade, mas que a gente meio que não sabe mais, né?
Na verdade, assim, a gente tem toda essa parte de cuidado com as plantas, mas principalmente a questão da sustentabilidade. Então, a gente não usa a questão do recurso de agrotóxico, né? Então, isso é uma parte importante que a gente desenvolve com as crianças, porque é uma agricultura ecológica, né? Então, é bem importante frisar que a gente faz com eles uma agricultura que não utiliza, então, agrotóxicos, né? Que é uma agricultura limpa, que é uma agricultura que eles fazem com os coleguinhas, que é uma agricultura humanizada, então, que é um cuidado com a natureza, com as plantas. Então, na verdade, a gente faz toda essa ação envolvendo uma questão também humanizadora, uma questão de resgate para cuidado do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, na verdade, o nosso maior intuito nessa formação é com que eles cuidem do meio ambiente, né? Uhum. Então, a gente faz toda essa fase, as fases da horta, para que eles tenham cuidado com o meio ambiente. Esse é o nosso maior objetivo enquanto Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, nós temos uns projetos agora para o ano de 2024, de 3 fases desse projeto, que vai terminar, né, no ano de 2024 com alimentação saudável, que é justamente para não gerar resíduos, né, porque quem consome frutas, hortaliças e condimentos que não são industrializados acaba não gerando resíduos. Então, isso também é um cuidado com o meio ambiente, né?
Nossa,
comprar
sim,
menos, uhum. Comprar menos materiais industrializados para gerar menos resíduos para o meio ambiente. Então, na verdade, é um ciclo todo que se fecha.
Claro,
então,
deixa eu aproveitar nessa ideia de ciclo todo que se fecha. Tem alguns detalhes que são importantes, né? O projeto Cultive Hortas, até onde eu sei, Pamela, ele começou com essa etapa que você está explicando agora, né? Que é o plantio, cuidado com o meio ambiente, uma sensibilização, uma espécie de menu degustação, né? De ter uma relação. E aí eu sei que no projeto se fornece, inclusive, as mudinhas, né? De temperos, das alfaces, as ferramentas, o composto orgânico. Me fala um pouquinho sobre esse método de fazer esse menu degustação com esses instrumentos.
Isso, na verdade, agora a gente, para 2024, a gente só está melhorando, né? Então, na verdade, o adubo que a gente vai utilizar para 2024, ele vai partir da serragem, dos cortes das próprias árvores que a SEMA tem que fazer, às vezes, porque a árvore está sofrendo, porque a árvore está podre, enfim. Então, essa serragem que é utilizada no corte dessas árvores, ela vai ser insumo para preparo do solo, né? Então, a gente vai fazer tudo dentro da própria secretaria. Então, esse insumo vai ser parte do resíduo que a gente vai utilizar para compostagem, né? E preparo do solo. E aí a gente vai preparar esse solo para receber a nossa mudinha, que a gente produz essa muda no horto municipal, e aí essa mudinha vai ser transplantada no solo das escolas, e a gente vai mostrar para as crianças como é importante, né, esse transplante sem agrotóxico, cultivar essas plantas sem o uso de agrotóxico, sem o uso de qualquer outro tipo de condimento que não seja um condimento orgânico, né, para não estragar a origem do próprio solo. E aí a plantinha vai se desenvolvendo, a criança vai observando, vai cuidando, dando água para a plantinha, a gente enriquece o solo com sais minerais, e aí, no final, a criança tem ainda, né, como se alimentar da plantinha, que, por exemplo, o alface, como tu mencionaste, vai crescer, ela vai se alimentar da plantinha, e ainda a gente vai recapitular, né, que essa plantinha foi desenvolvida sem nenhum tipo de condimento que faça mal para a saúde. E a gente vai dar uma oficina de, por exemplo, a gente pode estar trabalhando uma oficina de brusqueta, utilizando esse alface, esse condimento, enfim, e ainda trabalhando a questão da alimentação saudável, que quando a gente está se alimentando de uma alimentação bacana, uma alimentação saudável, a gente não está produzindo resíduos, né, para o nosso meio ambiente. E a gente está utilizando só só fatores compostáveis que não vão estar prejudicando, então, o nosso meio ambiente.
Nossa, que então, legal é, isso.
É, então é tudo um ciclo, né?
Uhum.
E eu acho bem importante que as crianças tenham em mente que o nosso lema é a sustentabilidade.
Uhum.
Que desde do plantar, do cuidado com a plantinha, a gente tem esse objetivo de ter essa formação em sustentabilidade. Porque é muito importante que a gente cuide das nossas árvores, que a gente cuide do que a gente tem, né? Porque a gente faz várias ações na secretaria de plantio de árvores, mas o que a gente mais prioriza com as crianças é que a gente cuide das árvores que a gente tem, né? Que uma árvore, para crescer, ela demora anos. Então, para a gente ter o resultado de uma árvore agora que a gente planta, vai demorar anos.
Uhum.
Então, a gente precisa cuidar das plantas que a gente tem agora,
uhum,
né? Desse cuidado de agora. Então, é isso que a gente preza enquanto secretaria.
Perfeito. Pamela, sobre essa questão agora de como faz, né, para as próximas etapas, para quem quiser receber, não sei se pode ter mais inscrições, chamados. Eu sei que esse ano já encerrou, né? Encerra no dia 18, na verdade, de dezembro, né?
É, na verdade, a nossa agenda, ela se encerra dia 15 com atividades e dia 18 com o balanço das atividades. Então, dia 15 a gente encerra com as escolas e dia 18 com o balanço das atividades que a gente realizou. Então, agora é só para o ano que vem, né? Porque a gente tem uma agenda lotadésima, assim. Né?
Uhum.
Então, só para o ano que vem agora. Mas a gente vai abrir a agenda, daí para o ano que vem as escolas começam a se organizar. A gente vai mandar para todas as escolas. É importante que as escolas saibam que não é especificamente para escolas que são públicas. Esse projeto, ele é aberto para as escolas que são privadas também. Né, a gente fez também esse projeto em 10 escolas municipais, 6 infantis, que são também dessas 6 infantis, algumas são privadas, né, e no Lar da Velhice. Então, a gente não fecha a possibilidade de fazer só em escolas públicas. Elas são feitas também em escolas privadas.
Uhum, entendi, fechou então. É, para o calendário do ano que vem fica esse alerta, então, das pessoas poderem se organizar, né, tem capacidade para aumentar ainda mais essa adesão de outras escolas ou, enfim, instituições da sociedade civil?
Com certeza. O único problema que aconteceu durante esse ano foi as intempéries do tempo, né,
uhum,
do clima.
Uhum.
Isso nos prejudicou bastante, porque a gente teria feito mais agendas se não fosse as chuvas. Porque se não fosse as chuvas, provavelmente a gente teria quase duplicado o número de ações, né? E eu acho bem importante frisar também que a gente tem uma pessoa responsável por essa agenda, desse projeto, né, que é a Vânia dos Santos Moura. Ela é a responsável desse projeto e ela idealizou o projeto e ela é responsável por ele. E ela conseguiu fazer, mesmo embora tendo toda essa chuva, uma agenda bem bacana. Mas a gente tem como ampliar se o tempo colaborar. Então, às vezes a gente teve que cancelar por conta da chuva.
Uhum.
Mas provavelmente para o ano que vem, quando o tempo melhorar, né? Porque até junho, por aí, a gente sabe que vai ter ainda o El Niño.
Uhum.
Mas a partir dali a gente acredita que vai conseguir fazer um trabalho melhor.
Perfeito. Pamela, saindo um pouquinho desta situação, né, que é muito legal e é uma espécie de prestação de contas também, já um prenúncio do que vem para o ano de 2024, tem algo muito bacana também na cidade acontecendo nesses últimos dias, né, se inaugurou a programação natalina, a decoração tá linda em Caxias do Sul, tá de um jeito muito, muito afetivo, né, talvez como nunca, fazem anos que eu não me lembro de ter uma programação natalina, assim, com decoração, etc., tão afetiva, né? Simples, mas afetiva, na Praça Dante. E dentro desta programação de decoração tem uma árvore ecológica. Você poderia contar pra gente como é que é isso? Porque ficou por conta da Secretaria do Meio Ambiente essa árvore ecológica, né?
Sim, a gente fez, então, uma árvore ecológica, que foi fruto, na verdade, de toda a secretaria, fomos idealizada em conjunto aqui, e foi feita pelo nosso setor, mas todos os funcionários da secretaria contribuíram para essa árvore. Então, a gente fez uma grande solicitação para os colegas que trouxessem caixas de ovos. E aí, os colegas trouxeram caixas de ovos e ela foi toda feita com caixinhas de ovos. E aí, a gente, em cima das caixinhas de ovos, a gente fez outras decorações feitas com descartáveis, com rolinhos de papel, com papelão, com coisas todas que iriam para o lixo, né?
Uhum.
Com resíduos que iriam para o lixo. E aí a gente fez aqui na secretaria, né, com várias mãos das gurias aqui do meu setor também, que ajudaram muito, e ficou linda, ficou muito linda. E ela está aqui na frente, expostas, aqui no hall de entrada da Secretaria do Meio Ambiente. Então, no dia 1º, a gente fez a inauguração dela.
Que legal.
E também foi feito um presépio com cascas de árvores que foram cortadas, enfim, e por conta de as árvores que estavam caindo, né? Porque caíram várias árvores por conta das intempéries.
Uhum.
E aí, a gente pegou algumas cascas e fizemos um presépio também. Ficou muito, muito bonita.
Olha que legal, que boa ideia, né? É um novo jeito de a gente não colocar mais nada fora mesmo, utilizar os materiais, recompor, trazer de volta a vida, né? Muito legal. Parabéns pela iniciativa, viu, Pamela?
Ah, muito obrigada. A gente pegou, inclusive, folhas de plátanos e decorou e colocou na árvore como se fossem as bolinhas. Ficou bem bonita, ficou bem legal mesmo.
Ai, que legal, show de bola. Obrigada por nos contar tudo isso, Pamela. Sucesso aí nas iniciativas, viu? Um forte abraço e até a próxima.
Obrigada, obrigada pelo convite. Um abraço para todos os ouvintes.
Valeu. Você ouviu a gerente de educação ambiental da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, Pamela Cusi. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no endereço tuaradio.com.br em podcast com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!